Você pode se assentar. Que bom estar com você. Se você não me conhece, meu nome é Gustavo, sou um dos pastores dessa igreja. E a gente vai dar continuidade à nossa série que chama Só um Milagre. Só um milagre. Você já ouviu isso alguma vez? Só um milagre, é impossível, não tem mais jeito, acabou, é o fim, é impossível. Quantas expressões, quantas vezes você já ouviu isso? Está perdido. E quantas pessoas chegam em Jesus, ou chegam até aqui, em situações assim, né? Como a gente fala, às vezes, pela dor. Mas muitas vezes na vida a gente passa por situações assim, que só um milagre, que só se Deus fizer. Confesso que eu vim parar numa igreja, virei discípulo de Jesus, exatamente assim. Minha mãe pediu oração para uma amiga dela e falou assim, ó, não tem jeito, só um milagre. Mas milagre é a especialidade do nosso Deus, não é? Então acho que a gente está no lugar certo para a gente falar sobre isso. E hoje a história que nós vamos estudar, o trecho bíblico que nós vamos ler, está em Lucas. Você pode abrir sua Bíblia em Lucas 13. A gente vai ler do 10 ao 17. Que diz assim, certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e disse, mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado, porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo, há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. E o Senhor respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então essa mulher, uma filha de Abraão, Ana, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria, no dia de sábado, ser liberta daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abrir nossos corações e nossas mentes e darmos liberdade para que teu Espírito possa falar aos nossos corações. Que nesse momento possa, diante da revelação da sua palavra, haver libertação, transformação de vida, cura, salvação. E que nós possamos encontrar resposta no Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. No último domingo a gente começou essa série falando exatamente sobre isso. E a pergunta é, e quando a gente precisa do milagre e ele não acontece do jeito que a gente espera. A gente aprendeu domingo passado, e se você não veio, você pode acompanhar depois no YouTube, que a fé não garante que as coisas aconteçam do jeito que eu espero, mas que ela nos ajuda a compreender que Deus está no controle e Ele sempre faz o que é melhor. A fé não necessariamente faz o que eu desejo, mas me habilita a participar daquilo que Deus vai fazer. Hoje a gente vai falar acerca dessa mulher que sofria de uma enfermidade que a limitava. E nada, a não ser um milagre, podia mudar a situação dela. É engraçado porque o texto não fala, não indica que ela procurou, ou que ela pediu, ou que ela estava ali com alguma expectativa de ser curada. Talvez ela tenha se acostumado. Ironicamente, eu tenho 2 hérnias de disco, e essa semana eu estou com uma dor horrorosa todos os dias da semana. Então, eu passei a semana inteira andando assim, ó. Falei, ai, Deus está querendo trabalhar por causa dessa testa. Espero que depois de hoje passe. Mas eu fiquei imaginando uma pessoa andando 18 anos assim. E no começo deve ser meio incômodo, né? Mas eu acho que você vai se adaptando. Eu fiquei pensando, sei lá, depois de repente pegar uma bengala, né? Já imagino. Você vai encontrando as posições que doem menos. Você aprende a sentar do jeito que dói menos. Você aprende a deitar do jeito. Você vai se acostumando. E eu queria que você se perguntasse hoje quais são as limitações ou o que, que você se acostumou que você nem espera mais que mude. Você nem pede mais. Você nem tem expectativa de que seja curado, que seja tirado, que seja liberto, que seja removido. Porque você já se acostumou. Essa mulher era uma mulher que ia, possivelmente, sempre na sinagoga. Uma pessoa que frequentava a igreja. A Ana e o Rick estão aqui hoje. Ana Maria, gente, ganhou, é a mulher mais forte do Brasil na categoria dela. E eles vivem pegando no meu pé, porque eu sei que para eu melhorar isso aqui eu tenho que emagrecer, fazer atividade física. Quem sabe um dia, né? Mas a gente acostuma. E eu queria pensar junto com você, como que a gente pode enfrentar os problemas, como que a gente pode olhar para esse texto, sem que a gente fique passivo, ou sem perder a fé, sem perder a esperança. E em primeiro lugar, eu queria falar para você, não permita que as suas dificuldades te afastem de Jesus e dos seus milagres. O texto fala que Jesus estava ensinando na sinagoga certo sábado e ali tinha uma mulher que o Espírito mantinha ela doente, ela andava encurvada, Jesus ao vê-la chama à frente, fala, mulher, você está livre, ele impõe as mãos e imediatamente ela passa a louvar a Deus. Sinagoga era um dos centros da fé, às vezes a gente lê e não entende direito o que é. Sinagoga é o lugar onde os judeus iam para ler as escrituras e para orar. E uma pessoa que se dirigia à sinagoga, supostamente, era uma pessoa temente a Deus. Jesus estava lá ensinando e havia ali uma mulher que um espírito maligno limitava ao longo de 18 anos. E eu acho interessante que o texto fala que Jesus estava ensinando e ao vê-la. E pode ser que você tenha a sensação que ninguém está te vendo. Que você é ignorado, que você é menosprezado. Ou que você não importa, ou que ninguém se importa com você. E eu quero te dizer que Jesus te vê. E que Ele se importa. E que mais do que isso, Ele tem autoridade para resolver todas as coisas. E Ele chama essa mulher, eu acho engraçado, Ele dá destaque. Mas não para expor e falar assim, sua endemoniada. Mas ele chama e dá destaque a essa mulher para curá-la. E para aliviá-la de um fardo que ela carregava há 18 anos. Jesus te vê, Jesus se importa com você. E é engraçado que a ação do demônio naquela mulher não destruiu ela completamente. Ela podia andar, ela podia falar, ela podia se relacionar com as outras pessoas. Mas a limitava. Mas isso não impediu que ela continuasse a ir na sinagoga. Como eu disse, o texto não registra que ela foi lá e pediu alguma coisa. Mas ela estava no lugar certo, na hora certa e encontrou a pessoa certa. Acho que isso também nos ensina uma lição de não desistirmos. Eu tenho um primo que ele, quando foi nascer, faltou oxigênio no cérebro, então ele é PC. Teve paralisia cerebral e isso limita motoramente muito, 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 muito ele. E eu lembro que quando ele era criança, e a minha tia levava ele onde dissessem que ia rolar um milagre lá. Fosse a religião que fosse, fosse lá o que fosse, assim, ó, leva em tal lugar, que lá naquela, vai andar, vai ficar de pé e vai sair. E daí eu sei de vários lugares que minha tia foi. E às vezes a gente vem parar num lugar como esse, como uma igreja, ou até num vídeo como esse, para você que acompanha a gente aí pela internet, procurando um milagre. E se você não encontra na primeira vez que você vem num lugar assim, você desiste. E daí eu queria te perguntar, você quer um milagre? Você quer o alívio ou você quer Jesus? Porque são coisas diferentes. Jesus pode te dar o alívio, o milagre. Mas você só quer isso e quer ir embora? Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O convite de Jesus não é para que você só se sinta melhor, mas para que você caminhe e no caminho você seja transformado. Não só daquilo que você espera que precisa ou das dores que você sente. Que podem ou não acontecer. Essa mulher nem esperava que fosse acontecer. Mas o convite é para nós nos relacionarmos com Ele numa caminhada. E às vezes, por causa de uma coisa que Ele não responde, na hora que a gente quer, a gente só paralisa. E daí, você está 18 anos parado no mesmo lugar. Você estagnou. Você não deu mais um passo. Você não foi adiante. Você não quis conhecer mais sobre Jesus. Você não quis conhecer mais... Porque Ele não respondeu isso ainda. Porque Ele não te deu isso ainda. Eu tenho 3 filhos pequenos. Sadraque, Mesaque e Abidinego. Sempre falo isso. Essa semana o meu mais velho rachou a cabeça. Sangrou e jorrou sangue assim, ó. Daí aquele negócio me deu uma tontura, porque era muito sangue. Eles são umas bênçãos. O mais velho tem 6. Depois 3, depois a menor tem 1. E quando eles cismam que querem uma coisa, não tem quem mude a opinião deles. Eles querem naquela hora. Eu não vou fazer isso se você não me der tal coisa. Eu não sei quem eles puxaram, eles gostam de doce. Eu quero agora, eu quero sobremesa. Gente, quem come sobremesa? Então eu não vou fazer tal coisa enquanto você não me der. Quantas vezes nós com Deus somos assim, estamos empacados há anos num lugar falando, eu não continuo enquanto você não me der o que eu quero. O convite de Jesus para mim e para você, não é que a gente faça uma lista do que a gente quer receber, mas é que a gente caminhe nele, que é o caminho. Que você não permita que as suas dificuldades te paralisem ou te afastem de Jesus, ou do processo. Quando eu tinha acabado de chegar na igreja, eu falava, eu tinha uma lista tão grande de coisas que eu queria mudar, de coisas que eu queria largar, eu orava, eu falava assim, Deus, eu quero dormir, e da hora que eu acordar, eu não quero sentir mais nada disso, eu não quero pensar em mais nada, eu não quero ser uma pessoa diferente, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser... E eu fazia uma lista de coisas, eu falava assim, então, eu achava que funcionava quando eu dormisse, eu ia acordar outra pessoa, sei lá de onde eu tirei isso também, tipo um botão que você liga e desliga. Eu falei, beleza, então, Deus, eu vou dormir hoje. Amanhã eu acordo, então, a pessoa, beleza, boa. E eu acordava e falava, o que, que rolou? Qual é o defeito? Queria um Deus Matrix? Punha um negócio assim. E uma das primeiras pessoas que me acompanhou na minha caminhada com Jesus falou assim, quanto mais você caminha com Jesus... mais para trás o seu passado fica. O que você tem que fazer hoje é dar um passo só. E amanhã um passo. Só que daqui a pouco você está tão na frente que você nem lembra mais onde foi que começou. Então não deixe que as suas dificuldades, suas limitações te paralisem e te deixem longe de Jesus ou não caminhando. Em segundo lugar... não permita que as suas qualificações o afastem de Jesus. Indignado, porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias, e não no sábado. Possivelmente o dirigente daquela sinagoga tenha visto aquela mulher várias vezes naquela sinagoga. Eu fico pensando se não foi tipo uma inveja espiritual. Não foi nem ele que curou, nem ele que foi curado. Não foi ele que fez o milagre, nem o que recebeu. Homens na posição dele dificilmente falariam com uma mulher daquela. Se você veio no encontro de mulheres, pastor Felipe falou da importância que a mulher tem. Sabe, apesar de não saber a origem da limitação daquela mulher, na época era comum assim: será que o pecado é dela? Será que o pecado é dos pais dela? Ela era uma pessoa com quem ele não falaria. E é possível que a gente se sinta desqualificado e isso nos afaste de Jesus e de seus milagres. Eu sei de onde eu vim, eu sei qual é meu pecado, eu sou menos, eu não mereço. E se você se sente assim, você aceita qualquer coisa. Porque eu não me acho merecedor do que Deus tem para mim. Porque eu não me acho merecedor de um milagre. Porque eu não me acho... Eu sei bem o que é sentir isso. E eu falo que eu acho injusto ter chegado na igreja já adulto e o povo que cresceu na escola bíblica decorando o versículo bíblico. Quem cresce na igreja sabe cantar. O pessoal canta, eu acho super injusto. Primeira vez que eu saí com o pessoal da igreja para um luau, falaram assim: gente, vamos dividir as vozes. Falei: cada um já tem a sua, vai dividir o quê? E o pastor falava assim: abra sua Bíblia não sei onde. Eu sempre abria no índice. Hoje em dia tem aplicativo, é mais fácil. Mas você que chega na igreja adulta, você entende o que eu estou falando. Ele fala assim: eu não mereço. Eu não sou digno. Eu já caí. Então, na hora de levantar de novo, deve ser um pouco menor o plano de Deus para mim. E aquele chefe da sinagoga desqualificava aquela mulher. O dirigente daquela sinagoga desqualificava tanto que não foi possível, ele não conseguiu se alegrar com o que Jesus fez na vida daquela mulher. E as qualificações dele enchiam ele tanto de orgulho, de vaidade. Ele era tão digno que ele não conseguia nem observar que aquela mulher existia. O verdadeiro relacionamento com Jesus, não a religiosidade, mas o relacionamento com Jesus, deve nos aproximar das pessoas e não nos distanciar. Deve nos aproximar das pessoas para compartilharmos sobre Ele e não nos afastar. É engraçado que a mulher sai desse episódio curada. Mas ele continua encurvado espiritualmente. Aquela mulher que era encurvada há 18 anos tinha uma visão limitada, sofrida, dor, incômodo. E quando Jesus cura ela, Jesus cura não só fisicamente, cura socialmente, cura emocionalmente. Agora ela vai poder se relacionar com as pessoas olhando nos olhos. Agora ela pode olhar para frente e ter um futuro. Mas o dirigente da sinagoga continua com uma visão limitada, pequena. E por último, não permita que a sua racionalidade o afaste de Jesus e de seus milagres. O que é racionalidade? É a gente ficar buscando uma lógica. Às vezes até para fazer o que é errado, parecendo que é certo. Ou às vezes tentando entender. A vida que a gente vive com Deus é uma vida de fé. Deus é infinito, certo? a nossa mente é finita. E como eu faço para encaixar Deus infinito numa compreensão finita? E daí a gente fica tentando fazer isso, a gente fica maluco. Eu vivo uma vida sobrenatural num mundo natural. Qual sentido faz um homem andar sobre as águas? Qual sentido faz um homem multiplicar pão e peixe? Qual sentido faz uma pessoa ressuscitar um morto? Qual sentido faz? Só um milagre. Eu fui crucificado com Cristo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim, a vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela... Hã? Oi? Fé. Que a gente possa viver pela fé, e fé é entrega. Fé é mergulhar. Fé é abrir mão do controle e da segurança, porque você confia em Jesus. Quando eu olho para esse texto... Jesus responde: hipócritas, cada um de vocês não desamarra e cuida lá do boi no sábado? E talvez não faça sentido para você quando ele fala, por que eles estavam tão indignados com o sábado? Que história é essa do sábado? Sábado para o judeu é o Shabá, é o dia sagrado, é o dia em que não se trabalha. E o chefe da sinagoga fala isso, ele fala assim, há 6 dias em que se deve trabalhar, venham para ser curado nesse dia. Mas curar as pessoas e amar pessoas para Jesus não é trabalho. Para o chefe daquela sinagoga era. Tem 6 dias para trabalhar, então vocês venham dar trabalho nesses 6 dias. Amar o próximo para Jesus não é um trabalho. Por que será que ele teve que ser tão claro quando ele perguntaram qual é o mandamento mais importante? Ele fala assim, amar Deus e amar o próximo. A gente fala, nossa, é tão óbvio. Não, não é tão óbvio. Porque é fácil amar a Deus, mas amar as pessoas, amar o próximo. Incluir o próximo, sem desqualificá-lo, sem categorizar, sem querer fazer um ranking de quem é melhor e de quem é pior. Amar para Jesus não era trabalho. Curar para Jesus, se importar com as pessoas. Se importar com uma pessoa que pede um dinheiro para você, se importar com uma pessoa que é o seu vizinho, ou é do seu trabalho. Com quantas pessoas a gente se importou nessa pandemia, de verdade? Também penso o quanto, às vezes, defender a forma e colocar a forma acima das pessoas. Aqui Jesus fala que não necessariamente... A forma é o que mais importa, mas o que importa são as pessoas. Acho que a gente tem que amar mais o próximo. Acho que a gente tem que estar mais atento. Acho que nós precisamos estar como Jesus, atento às pessoas, até nas nossas reuniões, e às suas necessidades, e às suas limitações. Tenho certeza que o chefe da sinagoga conhecia as escrituras. Mas será que ele vivia? O que adianta a gente conhecer se a gente não vive? O desafio para mim e para você, para vivermos o milagre, é caminharmos com Jesus, em Jesus, e vivermos. Não só conhecermos, manifestarmos. Aumentou tanto o número de pessoas que usam remédio controlado, pessoas que estão com crise de ansiedade, pessoas que estão com depressão, pessoas que estão angustiadas. Por que você não para essa semana, escolhe uma pessoa e manda um texto bíblico que dá esperança para ela? O Rick prega mais que eu nas redes sociais. Estou quase me convertendo no Instagram dele lá. Será que você consegue escolher um texto bíblico e mandar para uma pessoa que precisa? Você não conhece ninguém que precisa? Ou quantas pessoas a gente conhece que precisam de uma palavra de esperança? Que precisam de ânimo, que precisam de Jesus e que a gente possa ser o canal disso. Eu quero orar com você. Você pode fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça? Mais do que os milagres, nós precisamos ser controlados e transformados por Jesus. Eu quero orar, fazer duas orações. Primeiro, eu quero que você coloque a sua vida diante de Deus. Se você já desistiu de um milagre que você precisa, se você precisa de uma cura física, de uma cura emocional, de uma cura espiritual, se você tem um vício, se você tem culpa, se você carrega uma culpa há muitos anos, se você precisa que Ele cure algo que você já se acostumou, você já adaptou na sua vida, você já desistiu. Quero que você coloque agora diante dEle essa situação, porque Ele pode todas as coisas. Porque Ele se importa. Porque Ele te vê. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida de cada uma das pessoas que aqui estão e as que estão nos acompanhando pela internet. E quero te pedir que o Senhor possa curar, que o Senhor possa intervir. Que o Senhor possa fazer como o Senhor fez com essa mulher e impôs as mãos e imediatamente ela foi liberta e que nesse momento haja libertação, Pai. Pai, eu quero pedir que o Senhor tire o peso, que o Senhor tire o fardo que faz com que os seus filhos, suas filhas andem encurvados. Eu quero que o Senhor cure as emoções, pessoas que se sentem incapazes, pessoas que se sentem menos do que realmente elas são, porque o Senhor sabe quem elas são, e que elas possam ter a sua identidade restaurada, e que elas possam descobrir quem o Senhor as fez para que elas sejam isso. Pai, que haja cura nas emoções, que o Senhor tire a culpa, que o Senhor tire todo o peso de culpa que afasta algumas pessoas do Senhor. Continue de olhos fechados. Eu também quero orar por você que talvez se relacione com Jesus de longe só. Talvez você seja uma pessoa que só frequenta os lugares onde Jesus está. Você conhece Ele de ouvir falar. Mas quando Jesus chama essa mulher para perto dEle, ela é curada. E talvez o que você precise é estar mais perto de Jesus. É se render a Jesus. A posição de estar encurvado na época de Jesus era uma, para a cultura era uma situação de humilhação, mas que nós possamos nos render diante de Jesus. E talvez é isso que você precise. Então, ainda aí de olhos fechados, queria te convidar a colocar sua mão no seu peito, no seu coração, e repetir uma oração comigo, falando assim: Jesus, eu abro meu coração e te convido para ser o meu Senhor, meu Salvador, e que a partir de hoje eu possa caminhar contigo. E de olhos fechados aí onde você está, se você quer validar essa oração, se é a primeira vez que você faz, ou se é a primeira vez que você faz de verdade, eu quero só que você faça um sinal para mim, levante uma de suas mãos, só para eu te incluir na minha oração, só para que eu te veja. Você só faz um sinal para mim. Deus te abençoe. Se você está nos acompanhando pela internet, você pode interagir com o pessoal pelo chat. Eles também vão falar com você. Pai, em nome de Jesus, cada uma dessas mãos erguidas estão dizendo sim para o Senhor. Estão abrindo seus corações e suas vidas para que o Senhor entre, que teu Espírito Santo possa invadir e transbordar. Que os teus filhos e as tuas filhas possam encontrar propósito, possam encontrar sentido, plenitude. Que o Senhor cure as feridas mais profundas e que o Senhor faça uma transformação completa. Que essas vidas possam ser radicalmente transformadas e que pessoas conheçam o Senhor através do que o Senhor vai fazer na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém, amém. Pode baixar sua mão. Na sua cadeira deve ter uma fichinha escrito Minha Decisão. Se você puder, depois você só preencher os seus dados e entregar na saída para alguém da recepção. Nós queremos orar por você durante a semana. A gente quer manter contato com você para te ajudar na sua caminhada. Se você fez isso pela internet, tem um QR Code aí aparecendo na sua tela, ou interage com o pessoal pelo chat. A gente também quer ter o contato com você. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter uma semana transbordante da presença de Jesus e que nós possamos testemunhar os milagres que Deus tem feito hoje.
Por favor, se coloque de pé, nós vamos encerrar declarando a bondade de Deus em nossas vidas. Como Ele é fiel a cada um de nós.